Olá pessoal, eu sou o sommelier Diego Marra e é sempre bom ver vocês por aqui. Hoje a gente vai falar sobre vinho do Porto, um dos estilos portugueses mais famosos do mundo. Onde é feito, como é feito, principais menções de rótulo, umas diquinhas de harmonização, temperatura de serviço, tudo isso e muito mais no seu, no meu, no nosso canal Vinhos de Bicicleta. Vem comigo! Pessoal, já começa esse episódio com aquele pedido carinhoso, se possível nos ajude, a gente precisa da sua ajuda e é bem fácil. É só apertar aqui no botão de curtir, porque isso ajuda o YouTube a entender que o nosso episódio é legal e distribuir para mais gente. Então isso divulga o nosso trabalho. E se você não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, considere se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações do YouTube, porque toda semana tem conteúdo de altíssima qualidade meu do Rodrigão por aqui. Outra coisa, não perca a oportunidade de colocar nos comentários as suas experiências. A gente vai falar de vinho do Porto. Quais vinho do Porto você já provou? Já provou um que te chamou a atenção? Qual o teu melhor estilo? Tem experiências positivas, negativas? É sempre bom enriquecer a nossa comunidade. Agora, sem mais delongas, vamos em frente. Pessoal, em primeiro lugar, vinho do Porto nunca foi feito na cidade do Porto. Vinho do Porto, na verdade, originalmente, lá em 1600, lá vai bolinha, ele era um vinho produzido na região do Douro, que é uma região mais interiorana de Portugal, e ele era preparado para exportação.
Mas como assim, Diego, um vinho preparado para exportação?
Pois é, galera. Era um vinho que recebia um processo chamado fortificação, ou seja, a adição de aguardente vinica, álcool, um destilado feito com vinho. Por quê? Porque a gente sabe que as viagens de veleiro naquela época eram longas, duravam meses, duravam anos. Então o vinho não podia estragar com facilidade. Ele tinha que durar a viagem toda. E o jeito mais prático, numa época em que não existiam conservantes, não existia geladeira, os vinhos eram precariamente armazenados em barris de carvalho. A melhor forma ali era adicionar álcool dentro do vinho, porque imediatamente você faz o teor alcoólico do vinho disparar para algo em torno de 20% e você cria um ambiente tóxico para proliferação de fungos e basicamente de bactérias, ou seja, na época o pessoal nem sabia da explicação científica disso, mas basicamente o vinho não virava vinagre no meio do navio, né? Então eles aguentavam até os navios chegarem no porto final. Então o vinho fortificado, o vinho com adição de aguardente, saía lá do Douro, descia o rio, até o litoral de Portugal, até mais especificamente a cidade do Porto, que era um porto muito significante na época. E era comercializado e vendido para diversos navios mercantes, particularmente navios mercantes britânicos, que o espalhavam para o mundo todo. Então, o vinho do Porto ele nunca foi voltado para o público português. Ele era voltado para o público externo, principalmente para o mercado britânico. Tanto é que as principais menções, a gente vai ver daqui a pouquinho, as menções tradicionais de rótulo, elas são todas em inglês. Porque o público, o mercado inglês, tinha que compreender as características do vinho. Até hoje, ainda é assim. Agora, primordialmente, o vinho do Porto, ele era um vinho seco que acabava sendo fortificado no final. Os portugueses, então, tiveram uma sacada brilhante nessa época, um pouquinho depois, talvez. O vinho do Porto, quando ele é fortificado no final, ele fica muito alcoólico. Mas se os portugueses adiantarem a fortificação para o meio do processo de vinificação, olha que legal, o vinho ficava doce. Pensa só comigo, vamos pensar no processo todo. O produtor vai lá, esmaga as uvas, tem o mosto, e aí os fungos têm acesso aos açúcares da uva. Começam a transformar esses açúcares em álcool. A gente tem a fermentação alcoólica. É isso que é a fermentação alcoólica. Então, no meio da fermentação, o produtor vai lá e fortifica. Adiciona aguardente vinica. O teor alcoólico daquilo ali dispara para 20%. Vai lá em cima. Na hora, os fungos morrem. O que acontece? Eles não tiveram tempo de fermentar todos os açúcares. Sobram açúcares no vinho e o vinho fica doce. E nessa época, os britânicos adoravam bebidas doces. Os champanhes doces já estavam fazendo sucesso na Inglaterra. a gente tem que lembrar que não era fácil interromper a fermentação. Hoje é muito simples. Tem um botãozinho lá, segela o tanque, mas 1600 e pouco, 1700, 1800, não era. Então, interromper a fermentação foi uma sacada de mestre e que fez o vinho do Porto fazer muito sucesso. Ele estourou como uma marca muito importante dentro da Inglaterra e, é claro, a Inglaterra tinha um império gigante naquela época. Tudo bem? E o vinho do Porto fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que na virada aí do século XVIII, a gente começou a ter um monte de falsificação, produto de baixa qualidade. Então, o reino português, de maneira pioneira, eles quiseram controlar a qualidade do vinho do Porto. Eles estabeleceram uma região, uma zona, dentro da região do Douro, em que era permitida a produção do vinho. Até hoje, se você for na região do Douro, você vai ver os marcos pombalinos, que são os pedregulhos, marcando as regiões que podiam produzir uvas para o vinho do Porto. E eles criaram a Companhia Geral para as Vinhas do Alto Douro, que tinha essa missão. Eles tinham que controlar a quantidade do vinho produzido e a qualidade do vinho produzido. Tudo isso acabou sendo a espinha dorsal do que hoje é a denominação de origem controlada vinho do Porto. Sim, vinho do Porto é uma denominação de origem. E muita gente defende que pelos primórdios de 1756, quando surgiram as primeiras demarcações portuguesas, estabeleceu-se sim a primeira região, a primeira designação de origem do mundo. É uma coisa bem antiga e bem interessante. Por mais que o sistema hoje da Europa seja um pouco diferente do padrão português da época, é interessante ver como as coisas evoluíram e por que surgiram. O vinho do Porto é realmente muito importante para a cultura do vinho mundial.
Ah, Diego, mas a tua opinião é meio pessoal, porque você é descendente de português.
É verdade. Mas como é que é o vinho do Porto hoje? Pessoal, vinho do Porto hoje ainda precisa ser fortificado, ainda precisa ser doce. A fortificação tem que interromper a fermentação. Tudo bem? Mas eu não quero confundir a sua cabeça. Olha só a tabelinha que vai aparecer para você. A gente tem a classificação extra seco, seco, demi-seco ou meio seco, doce e muito doce. Mas a gente percebe que o extra seco, ou seja, o vinho que tem menos dulçor, tem algo em torno de 40 gramas por litro, o que é bastante coisa. A nível de comparação, a gente está falando de um vinho que tem um pouco menos de açúcar que um espumante moscatel e tem bem mais açúcar, por exemplo, que um vinho suave brasileiro. Eu não estou comparando qualidade, estou comparando nível de açúcar para você entender que um vinho do Porto extra seco tem mais açúcar que um vinho suave, mesmo assim. Mas a verdade é que a grande maioria dos vinhos do Porto de qualidade estão situados ali entre a faixa do doce e do meio doce, tá? Eventualmente a gente vai ter um vinho extra seco, seco e meio seco? Sim, mas nesse caso é uma vinificação um pouco mais moderna que os produtores querem fazer um vinho geralmente rosé ou branco mais fresco. Os principais vinhos tintos, por exemplo, são, na sua esmagadora maioria, doces ou muito doces. Então fica tranquilo com relação a isso. Basicamente, o vinho do Porto é o que a gente chama de vinho de sobremesa. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu odeio esse nome vinho de sobremesa. Eu só falo pra vocês porque eu confio em vocês. Na verdade, quando você fala que um vinho de sobremesa, você limita muito o que o vinho pode apresentar. Tá? Pensa aí. Vinho tinto, ele harmoniza muito bem com a maioria dos cortes de carne vermelha. Já pensou em chamar um vinho tinto de vinho de carne vermelha? Seria muito limitador, porque um vinho tinto harmoniza também com pizzas, com massas, entradas, beber sozinho. Então existe uma gama de coisas que um vinho tinto pode casar muito bem. Com o vinho de sobremesa, ou seja, o vinho doce natural, acontece a mesma coisa. Por mais que ele case bem com sobremesas na harmonização, porque ele também tem um dulçor muito alto, um vinho de sobremesa, um vinho do Porto, por exemplo, bem pregado numa entrada, por exemplo, uma entrada com queijos azuis, ou uma entradinha agridoce, ou com salmão defumado, o contraste do salgado e do defumado com o dulçor do vinho, nossa, fica fenomenal. Em algumas refeições, pensa aí, por exemplo, num tender com uma calda de molhos de frutas vermelhas, né? Bem interessante um vinho do Porto tinto também. Quando a gente cai pro final, tem muita gente que defende que um vinho do Porto, por exemplo, e outros vinhos de sobremesa, são um par perfeito para quem gosta de charuto. Até depois da refeição, fora da refeição, eu não curto muito charuto, mas tem muita gente que defende isso. Ou seja, chamar um vinho de sobremesa é uma coisa muito limitante. Mas sim, nas rodas de amigo, vinho do Porto é um vinho de sobremesa. Outra característica essencial do vinho do Porto é que o vinho do Porto é um vinho de lote. O que, que é isso? É um outro nome bonitinho para vinho de corte, beleza? Na maioria das vezes, o vinho do Porto ele não vai ser nem safrado. Existem exceções, mas na maioria das vezes ele não tem o ano de colheita das uvas. Porque você vai misturar uvas de ano diferente, vai misturar uvas diferentes. Aliás, na região do vinho do Porto, existem mais de 100 uvas autorizadas, dentre tintas e brancas. As uvas nunca são protagonistas. Alguns produtores até gostam de citar no contrarótulo, mas eles fazem isso de maneira totalmente secundária. Porque no vinho do Porto, o extremamente mais importante, que vai te indicar quais são as características do vinho, são as menções de rótulo. São os estilos do vinho do Porto, não as uvas. Perfeito? Então agora a gente vai falar dos estilos mais especificamente, eu vou falar dos estilos principais, das variações, tudo bem? E a gente vai alcançar, sim, os vinhos tintos, os vinhos brancos e os vinhos rosés. Vamos começar com os vinhos tintos, que são os mais tradicionais e os mais importantes. Em primeiro lugar, a gente tem o vinho tinto no estilo Ruby. Vinho tinto no estilo Ruby é um vinho que o produtor quer retardar a evolução, quer atrasar a evolução. Ou seja, durante o amadurecimento do vinho, geralmente a gente vai ter pouco contato ou nenhum contato do oxigênio. O oxigênio é que torna o vinho mais envelhecido, né? Então aqui o produtor geralmente vai usar grandes tanques de madeira velha, 9 mil litros, 10 mil litros, maior que caixa d'água. E ou aço inoxidável. Aço inoxidável é inerte. E tanques bem grandões de madeira, principalmente madeira velha, eles quase não passam influência pro vinho. A influência é muito pouquinha. A superfície de contato do vinho com a madeira, o oxigênio que entra é muito pequenininho comparado com a quantidade de vinho que a gente tem lá dentro. Então a gente geralmente vai ter um vinho tinto bem frutadão, com aroma de compota de fruta, frutas negras, licor de cassis, especiarias e principalmente o produtor quer preservar a característica de jovialidade do vinho. Taninos mais marcados, uma acidez mais alta e principalmente a coloração de um vermelho rubi brilhante. Então, é daí que vem a cor. Vermelho rubi, vinho rubi. Tudo bem? Subvariações do vinho rubi. A gente tem na pirâmide de qualidade, um pouquinho acima, a gente tem o rubi reserva, que é um vinho mais bem pontuado, com mais concentração de sabor. Não tem muita coisa a mais. Acima do rubi reserva, a gente vai ter o crusted. O que é crusted? É um vinho que não é filtrado, ele tem muitas partículas em suspensão e precisa envelhecer em garrafa por 3 anos. Aí o que acontece? Esse vinho vai formar um depósito, uma crosta na garrafa, e daí que vem o nome crusted, né? E essa crosta vai trazer mais complexidade, mais estrutura de boca, mais peso. Então é um vinho bem especial e bem diferente também. Até agora, esses três estilos Ruby, eles não são feitos para o envelhecimento em garrafa, com você, no consumidor. Quando o produtor te entrega, ou seja, quando você compra o vinho, ele já está pronto. Então não adianta você levar para a adega e esperar mais 10 anos. Nem o Ruby, nem o Ruby Reserva e nem o Crusted. Ah, Diego, mas ele vai estragar em 5, 10 anos? Não, ele não vai estragar. Mas a questão é que ele não fica melhor. Para preservar a jovialidade do vinho, o ideal é que você beba assim que você comprou. É claro que ele espera mais alguns anos na adega sem estragar. Óbvio, 5, 10 anos com tranquilidade. Tá bom? Acima do crusted, bem acima, aliás, a gente tem o vintage. Aí começa a vir. O vintage significa em inglês, vintage significa em inglês colheita. Esse sim é um vinho com safra. As uvas todas são de um ano só. E é um vinho espetacular. O produtor tem que declarar, o Instituto do Vinho do Porto tem que aceitar, são provas sucessivas, é um vinho espetacular, é o top do vinho do Porto. Esse sim é um vinho feito para o envelhecimento. É um vinho que fica pouquíssimo tempo em madeira grande ou em aço inox e já vai para a garrafa, porque ele tem os 5 pilares do envelhecimento. Ele tem muito álcool, muito tanino, muita acidez, muita concentração de sabor e muito dulçor. Tudo isso faz com que o vinho vá envelhecer por anos. Às vezes 10, 15, 20 anos não são suficientes. Se você abrir o vinho, vai cometer um infanticídio. Tem alguns vintage Ruby que demoram 80 anos para entrar no auge. É uma coisa absurda. São vinhos muito caros e muito icônicos dentro de Portugal. Eu acho, a opinião minha, que são os vinhos que demoram mais tempo para envelhecer em média do mundo, tá bom? Mas o mercado consumidor, ele é meio inquieto. Não gosta de esperar muito tempo. Não gosta de esperar com vinho na adega por 20 anos para poder abrir. Então os portugueses tiveram uma sacada brilhante e inventaram o LBV, Late Bottled Vintage. O LBV também é um vinho safrado, com uvas de muitíssima qualidade. É um vinho excelente. As uvas não têm tanta qualidade quanto o vinho, o vintage. O vintage tem mais qualidade ainda. Mas ainda assim, são uvas excepcionais e fazem um vinho excepcional. E nesse caso, eles botam o vinho para amadurecer nos tanques por mais tempo e engarrafam ele depois de 4, 6 anos. Aí você tem mais ou menos um vintage um pouco mais amaciado. Então quando você compra um LBV, ele já está pronto para o seu consumo. E o LBV é um vinho bem mais barato. Como eu falei, já provei alguns que são excelentes. Eu nunca provei um LBV ruim, só vinhos excepcionais. E ele consegue envelhecer na sua adega por alguns anos a mais. 10 anos, não mais do que isso. Ele não tem o vigor de um vintage, mas é um vinho excepcional, tá bom? Então, pessoal, essas são as subvariações do estilo Ruby. Temperatura de serviço, entre 12 e 16 graus Celsius.
Ah, Diego, mas vinho do Porto não tem que beber geladão?
Não, nem sempre, pessoal. A gente vai ver que os vinhos tintos a gente bebe com temperaturas frescas, temperatura de adega, não é temperatura de geladeira. Por quê? Por quê? Porque precisa soltar os seus aromas, apresentar suas características de boca. O que acontece é que normalmente, quando a gente compra aqueles vinhos do Porto, que são bem mais simplesinhos, às vezes o açúcar está desequilibrado, o álcool está desequilibrado, e para você trazer para o equilíbrio, você tem que botar na geladeira para ele descer redondo. Não tem aquele negócio que desce redondo? Pois é, tem que gelar as suas papilas gustativas para você não sentir tanto. Mas um vinho bem feito, um Tawny bem feito, um Ruby bem feito, e principalmente as subvariações de mais qualidade, temperatura de adega. Perfeito? Vamos falar agora dos estilos Tawnys, que são meus favoritos. Ó, pessoal, enquanto no Ruby o produtor quer atrasar a evolução, no Tawny o produtor quer adiantar a evolução. É uma evolução oxidativa. Então o Tawny ele vai envelhecer dentro de madeira e os barricas são menores. Na verdade não são nem barricas. São pipas de algo em torno de 555 litros, coisa assim. Madeira velha. A madeira não vai passar característica dela pro vinho. O oxigênio sim. O oxigênio vai amaciar o vinho. A vertente de fruta vai mudar. A gente tem aqui frutas secas, oleogenosas como nozes, amêndoas, castanha portuguesa, chá preto. É completamente diferente, por isso que eu gosto mais. O vinho fica mais macio e, claro, a cor do vinho vai mudar. Como a gente tem um envelhecimento oxidativo, o miolo do vinho ele vai ser rubi ainda, vermelho. Mas na borda, os halos vão ser bem acastanhados. Essa característica, essa cor de ferrugem, é característica clara da evolução com oxigênio, tá? Aliás, Tawny significa em inglês aloirado, acastanhado. E daí vem o nome do estilo do vinho. Amadurecimento com oxigênio. Agora vamos falar das subvariações do Tawny. A gente tem em primeiro lugar o Tawny Reserva, que tem um pouco mais de qualidade e precisa do envelhecimento mínimo de 6 anos em madeira. Acima disso, a gente tem o Tawny Colheita. É um Tawny com um ano de colheita das uvas. É um Tawny que é safrado. Tem mais qualidade e precisa do envelhecimento mínimo de 7 anos em madeira. Por último, e para mim os vinhos mais excepcionais, são os Tawnys com indicação de idade. Tawny 10 anos, Tawny 20 anos, Tawny 30 anos, Tawny 40 anos. O que, que significa isso? Significa que os vinhos... Isso, às vezes, quando eu conto, as pessoas não gostam muito. Ah, Diego, um Tawny 10 anos é um vinho que tem 10 anos? Não. Ele é uma média de vinhos mais velhos e mais novos, em proporções diferentes, que quando juntos vão te apresentar características de um vinho de 10 anos. Tudo bem? É mais ou menos assim.
Ah, Diego, poxa, eu queria um vinho de 40 anos, então ele vai ter vinhos mais jovens juntos no pacote do corte, do lote ali dentro?
Vai, mas vai ter vinhos mais velhos também. E no final das contas, quando o Instituto do Vinho do Porto prova e aprova aquilo ali, o vinho realmente precisa apresentar as características de 40 anos. E o Tawny, quanto mais tempo passa, quanto mais idade ele tem, ele vai ficando mais concentrado em sabor, em aromas. É uma coisa fantástica. Os 10 anos, se vocês tiverem a oportunidade de provar um Tawny 10 anos, provem. É lindo demais o negócio. É o meu estilo preferido, com certeza. Agora, um ponto que vocês precisam prestar atenção. Nenhum dos Tawnys é feito para envelhecer. Todos eles, quando você compra, o ideal é que você beba o mais próximo possível, não deixe envelhecer na sua adega, tá? Por quê? Porque não que ele vai estragar, mas o passar dos anos vai fazer com que ele perca as características. Tudo bem? Por exemplo, a gente tem um vinho Tawny aqui, vou apresentar depois ele para vocês, mas a garrafa é transparente, porque o produtor abre mão da proteção para te mostrar a cor do vinho. Excepcional. Depois a gente faz aqui um insert, ó. Mas ele tem um ala castanhado bem profundo. É uma coisa maravilhosa. Os Tawnys realmente são fantásticos. Tudo bem? Então, para o Tawny colheita, que não é igual a um Ruby Vintage, tá? Não é igual. A qualidade é um pouco inferior e não é feito para envelhecer. Nos vinhos com indicação de idade 10 a 40, é obrigatório vir no contrarótulo o ano de engarrafamento. Para você saber se esse vinho que estão te vendendo ele foi engarrafado há muito tempo e provavelmente já perdeu as características ou não. Fique ligado nessa dica para você não cair em black fraud, viu? Muito comum. Temperatura de serviço, pessoal. Vinho Tawny, entre 10 a 14 graus Celsius. Um pouquinho mais fresco que o Ruby, mas ainda assim, não é temperatura de geladeira, tá bom? Pessoal, agora a gente saiu dos estilos tintos e a gente entra nos estilos brancos. Que, na verdade, eu não tenho tanta coisa assim para acrescentar, porque as designações, as menções de rótulo dos vinhos brancos são praticamente iguais às designações dos vinhos Tawnys. No vinho branco, a gente vai ter o vinho branco reserva, a gente vai ter o vinho branco colheita, ou seja, safrado com indicação de ano de colheita das uvas, a gente vai ter os vinhos com indicação de idade, branco 10 anos, 20, 30 e 40. Nenhum desses vinhos é feito para envelhecer, assim como no caso dos vinhos Tawny. Comprou, melhora que você beba logo depois de adquirir a garrafa. Não precisa botar na adega e esperar 10 anos para ele melhorar, porque melhorar ele não vai. Ele já está no auge. Produtor do vinho do Porto, na maioria das vezes, entrega para você o vinho pronto, tá bom? Uma coisa legal para lembrar é que... Você lembra que eu falei do dulçor? Que os produtores, hoje em dia, eles querem entregar vinhos mais frescos. Pois é, os vinhos do Porto mais tradicionais, eles acabam tendo um caráter oxidativo de envelhecimento. Então a gente cai para uma compota de fruta, um damasco seco, um pêssego em calda. Mas existem hoje os vinhos brancos secos, os vinhos brancos dry, white dry em inglês, que tem uma pegada mais fresca, com os aromas de maçã, uma coisa de pera. São um pouquinho diferentes. Aliás, são vinhos muito legais e muito indicados, inclusive pelo Instituto do Vinho do Porto, para se fazer drink, né? O Portonic, já ouviu falar? Você pega uma garrafa de vinho do Porto geladona, temperatura de 6 graus Celsius, bota ali com uma rodelinha de limão, gelo, água tônica e fechou. Um drink fabuloso. Ah, mas eu não faço drink com vinho. Não seja tão rigoroso assim. Um vinho mais simples, uma garrafa de vinho, 6 latinhas de água tônica, você serve aí bastante gente, faz um coquetel bem legal pra piscina. Tudo bem? É uma proposta nova, inovadora. Claro, pro vinho do Porto ficar mais drinkable, ficar mais vendável, digamos assim, tá? Uma proposta mais moderna. E por último, a gente tem o vinho do Porto Rosé, que é uma proposta bem mais nova. Surgiu em 2008. Até 2008 era proibido fazer vinho do Porto Rosé. Só tinha branco e tinto. Mas hoje em dia, nessa mesma pegada mais moderna, os produtores podem sim fazer seus vinhos rosé. E são, hoje em dia, eles não podem ganhar nenhuma menção de rótulo, então não existe rosé reserva e nada do gênero. E eles geralmente são vinhos mais frescos para você beber a temperatura de 6 graus Celsius. Aí sim, temperatura de geladeira. Não evolui na adega. Pegou, comprou a garrafinha, bota na geladeira e seja feliz. Tudo bem? São estilos, como eu falei, mais frescos, mais refrescantes. Por último, rapidinho, para a gente explicar para vocês o que são as taças de vinho do Porto. Na verdade, taça de vinho de sobremesa é essa aqui. É uma taça pequenininha, porque o vinho tem uma concentração de açúcar muito elevada. Então ela tem 110 ml, a gente serve mais ou menos aqui 60 a 50 ml. Tá? Eu não gosto muito dessa taça, em primeiro lugar, porque ela é difícil de achar. Quando a gente acha, é cara. O que eu gosto de usar em casa, e ainda é difícil de girar, né? Você vai derrubar vinho. E eu que gosto de sentir o cheiro, nossa, é complicado demais. Eu prefiro usar a taça ISO. Essa taça aqui não é taça de vinho de sobremesa. É roubado isso. É taça de degustação. É a taça profissional de degustação. Mas que você encontra mais barato na internet, em qualquer lugar. Aí uma tacinha dessa deve estar 12, 15 reais. Bem mais simples. Você serve uma quantidade pequena, você tem que tomar cuidado. Primeiro que esse vinho é alcoólico. Segundo que esse vinho é muito doce para não saturar o seu paladar. Mas ainda assim funciona muito melhor. Porque ó, você tem mobilidade na mão para girar, sentir os aromas e beber. Tranquilo. E quando eu compro um vinho do Porto mais aromático, de um padrão mais alto, é contra as regras, mas eu não tô nem aí. O vinho é meu, eu faço o que eu quiser. Eu sirvo ele numa taça padrão de vinho branco ou de vinho tinto, uma taça menor. Por quê? Porque essa taça é perfeita para volatizar os aromas. Então eu consigo sentir a complexidade do aroma. É completamente diferente aqui. A gente sente muito mais os aromas. Por exemplo, esse é um tawny bem gostoso. Castanha portuguesa e amêndoa aqui é muito tranquilo de sentir. Muito gostoso esse vinho, o aroma. Na boca também. Nossa, como eu adoro esse estilo de vinho. Aliás, pessoal, esse vinho aqui é o Pacheca Tawny. Como eu falei, gostei bastante, muito interessante. Indico pra vocês. E vou deixar aqui embaixo o link no descritivo, caso você queira conhecer o preço. Tá muito legal, viu? E aí, pessoal, vocês gostaram desse tipo de conteúdo? Bem profundo, bem completinho, né? Pois é, queria lembrar pra vocês que o curso, nosso curso presencial de vinhos de Portugal tá chegando e, ó, vem gente do Brasil inteiro, uma oportunidade única de você aprender coisas assim sobre o mundo do vinho, principalmente sobre vinhos de Portugal. Um detalhe, esse curso é muito prático. Nos cursos da Vinho de Bicicleta, a gente gosta da parte prática. E a gente abre durante o final de semana mais de 20 vinhos pra provar junto, compreender as características de terroir. E ó, são vagas limitadas. Eu vou deixar também o link aqui no descritivo. Dá uma olhada e se você tiver disponibilidade, vem estudar com a gente. É muito legal. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, curtir e compartilhar à vontade. No mais, um grande abraço para vocês, saúde e até a próxima. Cheers!